Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Terapia Manual para a Disfunção Facial, de Leon Chaitel. É uma obra de referência profissional voltada à compreensão e ao manejo de alterações faciais associadas à dor musculoesquelética e à restrição de mobilidade. Situado entre a fisioterapia, a osteopatia, a terapia manual e outras práticas de cuidado corporal. O livro não propõe uma técnica única nem reduz sintomas a uma explicação exclusivamente facial. Seu propósito é ampliar a capacidade de avaliação clínica, reconhecer possíveis fatores envolvidos na disfunção, relacionar achados de mobilidade e sensibilidade ao contexto do paciente e selecionar intervenções de maneira mais criteriosa. Chaitel reúne contribuições de cerca de 20 autores e pesquisadores ligados a diferentes escolas de terapia manual. A organização combina uma parte conceitual, dedicada à função da fáscia, às alterações teciduais e à avaliação com uma parte aplicada, que apresenta modalidades terapêuticas distintas. Assim, o volume funciona menos como um protocolo fechado e mais como um mapa multidisciplinar para profissionais que precisam comparar raciocínios. Indicações e limites de abordagens manuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a disfunção facial como hipótese clínica para dor e mobilidade reduzida. O ponto de partida do livro é a relevância clínica da fáscia na investigação de quadros musculoesqueléticos. A fáscia é apresentada como parte de uma rede de tecidos conjuntivos relacionada à transmissão de forças, ao deslizamento entre estruturas e à organização mecânica do corpo. Quando essa rede apresenta alterações de tensão, mobilidade, sensibilidade ou adaptação, pode coexistir com dor e limitação funcional. Essa formulação é importante porque desloca a atenção de uma leitura centrada apenas no músculo ou na articulação para uma avaliação mais integrada dos tecidos e de suas relações. A obra, porém, é mais útil quando lida como apoio ao raciocínio clínico e não como uma explicação universal para qualquer dor. A presença de sintomas não demonstra, por si só, uma causa facial específica. O profissional precisa correlacionar história, padrão de movimento, achados à palpação, amplitude funcional e resposta às intervenções, além de considerar fatores médicos e psicossociais pertinentes. Esse cuidado evita que o termo fáscia se transforme em rótulo impreciso. Ao enfatizar causas e efeitos possíveis da disfunção, Chaitel propõe que o tratamento não se limite ao local doloroso. Restrições, cicatrizes, padrões posturais, sobrecarga e reduzida variabilidade de movimento podem exigir análise em conjunto. A contribuição central é oferecer uma linguagem para investigar interdependências corporais sem dispensar avaliação diferencial. Comunicação responsável de incertezas e acompanhamento da evolução funcional. Em segundo lugar, avaliação antes da técnica identificar obstáculos ao êxito terapêutico. A primeira seção do livro dá prioridade à avaliação e à identificação de obstáculos que podem comprometer o resultado de um tratamento manual. Essa escolha tem implicação prática clara, uma técnica pode ser aplicada com competência, e ainda assim produzir pouco efeito se estiver baseada em uma hipótese clínica inadequada. Se a dosagem não for tolerada ou se fatores que mantêm o problema não forem reconhecidos. A obra, portanto, trata a escolha da intervenção como consequência de uma leitura clínica e não como ponto de partida. Em disfunções que envolvem dor e mobilidade, a avaliação precisa ir além da constatação de rigidez. Necessário observar como o paciente se move, quais atividades agravam ou aliviam os sintomas, como o tecido e o sistema nervoso respondem ao toque e ao movimento, e se existem alterações locais, como aderências ou cicatrizes, que mereçam atenção. O objetivo não é transformar cada achado palpatório em diagnóstico definitivo, mas usar um conjunto de informações para formular e testar hipóteses de trabalho. Essa abordagem também valoriza a reavaliação. Mudanças em desconforto, amplitude, qualidade do movimento e função cotidiana ajudam a verificar se a estratégia escolhida tem relevância para aquele caso. Se não houver progresso coerente, a conduta deve ser revista, seja pela modificação da técnica, da intensidade e frequência. Seja pela necessidade de encaminhamento ou de integração com exercício e outros cuidados. O livro se diferencia ao organizar as técnicas dentro dessa lógica decisória. Em terceiro lugar, uma comparação entre escolas de terapia manual e não a defesa de um método único. A característica mais distintiva de terapia manual para disfunção facial é reunir especialistas de diferentes tradições terapêuticas. A parte aplicada inclui abordagens como terapia de Bowen, manipulação de tecido conjuntivo e skin rolling, métodos de energia muscular, técnica neuromuscular, indução miofacial, técnicas de liberação posicional, integração estrutural Ralphing e procedimentos voltados a pontos gatilho, entre outras. Em vez de apresentar essas práticas como equivalentes ou automaticamente intercambiáveis. O livro oferece ao leitor uma visão do que cada escola prioriza ao avaliar e abordar alterações faciais. Essa pluralidade é clinicamente valiosa porque diferentes métodos podem enfatizar aspectos distintos, alguns trabalham de forma mais direta com tecidos moles. Outros partem do posicionamento confortável, do movimento ativo do paciente, da organização postural ou de estratégias instrumentais. Comparar tais modelos ajuda o profissional a reconhecer que uma mesma queixa pode ser abordada por caminhos técnicos diferentes. Ao mesmo tempo, diversidade não substitui critério, a seleção deve considerar indicação, segurança, treinamento do terapeuta, preferências do paciente e resposta observável. A organização coletiva também evita atribuir a Chaital a autoria exclusiva de todas as técnicas descritas. Seu papel é o de curador de uma discussão multidisciplinar sobre a face e suas implicações clínicas. Para o leitor, o ganho está em construir um repertório comparativo, entendendo tanto a especificidade de cada proposta quanto a necessidade de não confundir tradição terapêutica, plausibilidade clínica e evidência de eficácia. Em quarto lugar, tensão, hidratação e dose terapêutica como condições da adaptação tecidual. Entre os temas destacados na atualização internacional da obra estão a saúde do colágeno, a hidratação e a dosagem das terapias. Eles são relevantes porque afastam a ideia simplista de que o tecido facial seria quebrado ou permanentemente colado e poderia ser normalizado apenas por pressão manual. Intensa. Tecidos conjuntivos respondem com condições biológicas e mecânicas ao longo do tempo. Por isso, a interpretação de rigidez e a expectativa de mudança imediata precisam ser prudentes. A referência ao equilíbrio entre tensões internas e externas chama atenção para a adaptação. Cargas insuficientes, excessivas ou pouco variadas podem influenciar a capacidade funcional dos tecidos e do sistema musculoesquelético. Do mesmo modo, a hidratação é discutida como condição relevante para o ambiente tecidual, mas não como explicação isolada para a dor. A utilidade clínica desses temas está a incentivar intervenções proporcionais combinar, quando apropriado, terapia manual, movimento progressivo, educação e manejo de carga, em vez de depender de um único recurso. A noção de dose é especialmente importante. Intensidade, duração, frequência e intervalo entre sessões influenciam tolerabilidade e resposta. Mais pressão ou mais sessões não significam necessariamente melhor resultado. Em pacientes sensíveis, a intervenção excessiva pode agravar sintomas ou reduzir a lesão. A obra convida o terapeuta a modular o tratamento conforme a apresentação individual e a acompanhar efeitos reais. Assim, a terapia manual é enquadrada como estímulo a ser dosado, não como procedimento padronizado aplicável indistintamente. Por último, cicatrizes. Aderências e continuidade do cuidado entre tratamento manual e movimento, o livro dedica espaço a situações em que cicatrizes e aderências podem ser clinicamente relevantes, além de incluir aplicações relacionadas ao treinamento orientado pela fáscia, à terapia do movimento e à reeducação postural. Esse recorte amplia o escopo da obra. A questão não é apenas reduzir uma sensação localizada de restrição por meio das mãos, mas verificar se a pessoa recupera opções de movimento e função compatíveis com suas atividades. Cicatrizes, por exemplo, podem demandar avaliação da mobilidade local, da sensibilidade, da história de cicatrização e de possíveis contraindicações, sem que toda cicatriz seja presumida como fonte de sintomas. A presença de capítulos sobre manejo de cicatrizes e remodelação de tecidos reforça a necessidade de expectativas realistas. A terapia manual pode integrar o cuidado de áreas com alteração tecidual, mas não substitui a avaliação médica quando há sinais de complicação, inflamação ativa, alteração vascular. infecção ou outros riscos. Também não autoriza promessas de desfazer aderências complexas por uma intervenção breve. A articulação com movimento e postura é um dos aspectos mais úteis para a prática. Se a meta é melhorar a mobilidade e reduzir o impacto funcional da dor, a mudança precisa ser observada em tarefas, padrões de carga e autonomia do paciente. Técnicas manuais podem abrir uma janela de conforto ou movimento. Exercícios e exposição gradual às atividades podem ajudar a consolidar adaptações. A obra, ao reunir essas perspectivas, favorece planos de tratamento menos passivos e mais integrados. Em conclusão, terapia manual para disfunção facial é mais indicada para fisioterapeutas, osteopatas, terapeutas manuais, profissionais de movimento e estudantes avançados que já dominam fundamentos de anatomia, avaliação musculoesquelética e segurança clínica. Também pode interessar a profissionais que desejam compreender por que diferentes escolas usam conceitos faciais. Mas não é um guia de autotratamento, nem substitui formação prática supervisionada nas técnicas apresentadas. Seu benefício principal é organizar um campo frequentemente marcado por linguagem ampla e por afirmações simplificadas. Chaitel oferece uma base para relacionar função facial, dor, mobilidade, avaliação e possibilidades de intervenção, enquanto os colaboradores mostram como tradições distintas traduzem esses elementos em procedimentos clínicos. O leitor ganha repertório para formular hipóteses, comparar abordagens e refletir sobre dose, tolerância e reavaliação, em vez de apenas acumular manobras. Comparado a livros dedicados exclusivamente a uma técnica, como liberação miofascial, Rolfing ou energia muscular, o diferencial do volume é sua amplitude multidisciplinar. Ele não promete que uma única intervenção resolva toda a disfunção musculoesquelética, expõe uma variedade de modelos e exige julgamento profissional para situá-los. Essa postura é particularmente valiosa para uma área em que a evidência, os mecanismos propostos e a experiência clínica precisam ser distinguidos com cuidado, como referência. Destaca-se menos por oferecer respostas definitivas e mais por aproximar conhecimento sobre fáscia de decisões terapêuticas contextualizadas, combinando avaliação criteriosa, intervenção proporcional e integração com movimento e função. Se você quiser apoiar Leon Chaitel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!